Nós, como grupo, estamos nos organizando para mais uma missão na África. E seria bom nós aprofundarmos um pouco o sentido desse trabalho, porque algumas pessoas pensam que é uma viagem de turismo, as pessoas saem de férias, e é bem diferente. É um grupo que sai em missão. E esse grupo que tem a tarefa de sair em missão está sendo chamado de missionários. Então, dentro do nosso corpo grupal, dentro da nossa consciência grupal, ou dentro da tarefa que nós, como grupo, coligado à hierarquia, temos que manifestar, existe uma modalidade de participação que é do missionário. Então, vamos ver um pouco o que é esta próxima missão que já temos como compromisso. Estamos já na fase final dos preparativos. E qual é a proposta para os missionários? Que é esse grupo que vemos às vezes se movendo pelas áreas, todos vestidos iguais e todos muito bem dispostos, se movimentam rápido, resolvem coisas de emergência. Não, o que é isso? Que tarefa é essa? Vamos ver primeiro como será a viagem, porque o próprio espírito da viagem já vai nos esclarecendo um pouco, vai nos dando alguma informação sobre o espírito do missionário. Esta é uma missão na Etiópia. Estão escalados 17 membros, 17 missionários, e todos já estão reunidos aqui em Figueira, já para o preparo para essa missão. Neste grupo de 17 missionários, estão representados os três centros planetários, ou seja, há irmãos que vieram de Erques, há irmãos que vieram de Aurora e irmãos de Mirnajad. Além disso, temos a representação de seis nações: Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, Colômbia e Brasil. Então, temos os países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Colômbia e Brasil, e temos dois países da Europa, Portugal e Espanha. E isso é especialmente importante, porque uma consciência, um de nós, representa a nação. É algo que faz parte dos mistérios do trajeto. É algo misterioso, como uma pessoa pode representar uma nação. Do ponto de vista kármico, é assim. Do ponto de vista do livre-arbítrio, do ponto de vista do nosso relacionamento com a vida universal. Então, as duas irmãs que são portuguesas e o irmão que é espanhol, eles estão representando a consciência da Europa que está indo para uma missão na África, coligados com centros planetários. Se nós formos nos lembrar, nós, como grupo, temos uma tarefa orante junto ao castíssimo coração de São José. São José é a hierarquia regente de Mirnajad, é Antuac. E essa hierarquia Antuac, que foi São José no passado e que atua nos planos internos também como São José, como tarefa São José, Antuac está fazendo um trabalho bem direto na consciência da África para o resgate das almas. Então, quando foi pedido que o grupo orasse junto a São José, é para nós, como representantes das nações, que inclusive são responsáveis pelo estado atual da África, de miséria e de exploração, que nós possamos abrir um canal pela oração para que a hierarquia possa intervir positivamente para o resgate das almas. E nessa missão, se nós temos representantes que fazem parte do grupo, que vão estar fisicamente na África, certamente Antoine ou São José vai poder trabalhar melhor. Então, é importante o que está acontecendo em função do processo planetário. O grupo estará trabalhando junto às Irmãs da Caridade de Madre Teresa de Calcutá, que elas têm uma base em Addis Abeba, na Etiópia. E nesta base, nesta casa de serviço, que é também o monastério delas, elas atendem praticamente 1.000 enfermos. E estes 1.000 enfermos têm as doenças mais variadas dentro de uma condição de pobreza. Desde a tuberculose, a lepra, doenças tropicais, AIDS, câncer, enfermidades mentais, paralisia cerebral, entre outras. O trabalho deve ter a duração aproximada de 3 semanas. E o grupo, então, como estávamos dizendo, já está todo reunido aqui em Figueira e já está dando início ao seu preparo. O que consiste esse preparo? O preparo consiste em o grupo começar a se entrosar também externamente, que são pessoas que vão ter, alguns, uma convivência mais direta e mais próxima agora, porque vieram de proveniências diferentes. Então, como grupo, eles vão estar assumindo tarefas em algumas áreas de Figueira. E, dentro do exercício dessa tarefa, às vezes inclui um pernoite na área, um pernoite improvisado, não já treinando estar em condições adversas. E eles treinam restrição de alimentos, poucas horas de sono, caminhadas, porque se não tem combustível, as caminhadas vão ser o nosso dia a dia. Então, o grupo de missionário treina as caminhadas, trabalho intenso, em colaboração, treinam prontidão, uma resposta imediata diante da necessidade, treinam a obediência, a destreza. O missionário, ele vai desenvolvendo certas habilidades para socorrer, para atender, primeiros socorros, trabalho com cordas. E também o missionário deve estar em boa forma física, porque senão ele vai ter que ser atendido em meio à emergência e não vai funcionar. Então tudo isso está incluído no treinamento do missionário. E o grupo já ingressa nesse espírito. E como eu faço para ser missionário? Porque tem alguns corações audaciosos, corajosos, que têm esse ímpeto, não, da missão, do missionário. E aí vem a pergunta: como eu faço para ser missionário? Primeiro, peça um sinal. E, em vez de se apresentar de imediato, passe uma noite de sono antes de se apresentar. Porque no calor do entusiasmo, de repente, no final da reunião, teríamos a oferta de muitos missionários. Mas depois de uma noite de sono, nós acordamos de manhã com a cabeça mais fria, aí nós vamos ver, será que é isso mesmo? Porque um missionário é uma tarefa que exige de nós. Exige de nós no sentido de nós termos que estar numa disposição de uma doação integral, sem limite. O missionário não pode dizer, agora não, estou cansado. O missionário, ele aprende a descansar no cansaço. Sabiam que existe isso? Normalmente, quando ela chega naquele estado, ela ia dizer, agora eu não aguento mais. O missionário, ele aprende, quando ele chega nesse ponto, ele respira fundo E quando vemos, está novo. Parece que tomou um banho, renovado, descansado, etericamente refeito, como se tivesse dormido várias horas. As mentes não estão acreditando, mas é verdade. Leonardo da Vinci era um iniciado. Conhecia muitas coisas. Parece que é o mesmo que foi Sri Aurobindo, mas, quando era da Vinci, parece que ele dormia no máximo 20 minutos a cada 4 horas. Não tinha uma noite de sono. E era Leonardo da Vinci que fez muitas coisas positivas. Então, o cérebro dele devia funcionar bem para aquilo que ele fazia. Existem mistérios. São mistérios do trajeto. E os missionários estão nessa disposição, de não acreditar no próprio limite. Porque o limite é só um preconceito, um limite nós estabelecemos. Isso é conhecido mesmo fisicamente. Então, existem coisas para descobrir. E o missionário tem a tarefa de ser missionário. O grupo de missionários, ele não é só um grupo de viagens. É um grupo que assume atender às necessidades, onde for, dentro do espírito e da tarefa dos centros planetários. Então, a pessoa, para ser um missionário deste grupo dos centros planetários, vai estar sob a guiança e o acompanhamento das comunidades-luz. Então, o missionário é parte da comunidade. Agora, o missionário pode ser missionário por um período. Um residente numa comunidade, ele foi se aproximando da vida da comunidade, a uma certa altura percebeu que a tarefa do ser dele era ali, e ele é, então, um guardião, ele é um sustentador da tarefa do centro planetário, dos retiros de amor. Agora, um missionário, ele pode assumir essa tarefa por um período. A pessoa abre um espaço na própria vida, fala, eu vou abrir um espaço de 6 meses. E durante 6 meses, eu vou me candidatar para estar na missão. Passa a primeira noite de sono, confirma no dia seguinte se é isso mesmo, e se confirmou, se apresenta na federação. Na Federação Fraternidade. E, quando ele integra o grupo, ele pode viajar, pode assumir uma tarefa nos centros planetários e ele vai atender a necessidade. Pode tanto estar fazendo uma tarefa de pintura de uma parede, pode estar consertando um telhado, pode socorrer um acidente na estrada, pode fazer um trabalho de serviço junto à Casa Luz da Colina, pode trabalhar na Secretaria de Figueira, pode apoiar um médico, é qualquer tarefa. O missionário está disposto a qualquer coisa, onde exista necessidade do plano, onde o bem deva se instalar. Então, esse grupo deve ser um grupo permanente nas comunidades-luz, ainda que os seus membros possam ter rodízio. Pode ter um membro que seja missionário 1 ano, depois ele deixa de ser missionário, vai ser residente, ou entra para o monastério, ou volta para a vida que tinha, junto às cidades ou junto à família. Isso é na consciência de cada um. Mas esta tarefa do missionário abre a possibilidade do ser, da alma, fazer um exercício de entrega total como um estágio durante um período. E, ao final do estágio, certamente ele não vai ser o mesmo. E aí, entre ele e o próprio espírito, eles vão resolver como fazer. Porque tem um outro atributo do monastério: deixar crescer o espírito conscientemente. Então, entre monastério, residentes, colaboradores, rede luz, missionários, nós temos que deixar crescer o espírito conscientemente. Cada um à sua maneira, cada um dentro do exercício da sua tarefa, nós vamos deixar crescer o espírito conscientemente. Temos um ponto importante. Como vimos no filme de Madre Teresa de Calcutá, a providência divina organizou que Madre Teresa tivesse as passagens de avião já pagas, porque ela socorreu um jovem certa vez, e muitos anos depois esse jovem já estava numa atividade profissional, se encontrou com Madre Teresa, ele trabalhava numa companhia aérea e ele providenciou que as passagens aéreas fossem doadas por essa companhia. Nós ainda não conseguimos isso. Então, vai ser necessário um esforço grupal para nós viabilizarmos a viagem desses 17 irmãos. O alojamento é num local próximo às Missionárias da Caridade, é um local muito simples, a alimentação dos missionários é muito simples, é um treinamento do rigor e da emergência, mas mesmo assim a viagem tem um custo. Então precisamos desse esforço grupal para materializar a tarefa desses irmãos, que na verdade somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos até a Etiópia e são eles que permanecem aqui. Está bem? Aqui uma irmã pergunta: como neutralizar a energia da competição, da competência, dentro de nós? Essa é uma energia que todos temos. Essa energia deve estar ligada àquela hidra de Lerna, aquele trabalho de Hércules, que ele tem que levantar a hidra, que quando corta uma cabeça da hidra, nascem duas. Então, como neutralizar a energia da competição? Podemos trabalhar isto conscientemente. O primeiro ponto que é necessário nós irmos praticando, fazendo aquela fisioterapia de nos observar de fora. Então, a mente diz algo, nós ouvimos a mente, mas não vamos junto com a mente. O emocional sente algo, reage, nós assistimos aquilo de fora. E mesmo que ele reaja, aquela reação não nos leva, a nossa consciência permanece de espectadora, observando de fora. E aí pode até conversar com a mente. Nós dizemos: mas não faça assim. Para que esse pensamento agora? Conversamos com a mente, conversamos com o emocional. Fala assim: não sofra não. Semana que vem nós conversamos sobre isso. Quando é uma situação difícil, essa técnica funciona muito bem. Em vez de você lidar com aquela situação difícil, você marca um encontro. Fala com o emocional: não, olhe, quarta-feira que vem nós conversamos. E aí na quarta-feira precisa esperar, porque aquela questão volta. Porque os corpos têm uma autonomia de funcionamento. E outro dia, uma pessoa estava com um aspecto da mente tão resistente, porque temos aspectos na mente resistentes também, não? E era um aspecto tão resistente que nós falamos: olha, por favor, fale com ele para ele voltar daqui a 6 meses. E ela falou. Quando ele voltar, certamente ela vai estar mais fortalecida e pode lidar com ele de outra maneira. São forças que estão dentro de nós, são aspectos do nosso ego. Então tem que observar de fora. Estando como observadores, então, nesta postura, nós podemos, primeiro, fazer o exercício de nos colocar conscientemente abaixo dos demais. A Kyuk, que é a nossa instrutora de Mirnajá, para o monastério, ela disse que deveríamos ser pano de chão, trapo de piso, para os outros irmãos. Ser pano de chão significa o seguinte: te pegam na hora que precisa, coloca na pior situação, ou te esfregam assim para limpar alguma coisa que caiu, ou põe na porta para todo mundo limpar os pés. Quando terminou, te apanham sem muita atenção, jogam num balde e dizem que vão te limpar depois. E não sei quantos dias passam. É fazer o que ninguém quer fazer, anonimamente, e depois ser esquecido. Então, assim vai se trabalhando a competição. Número 2. Deixar de falar eu. Eu, meu. Isso é uma coisa que, no espaço, se nós fôssemos fotografar o espaço sutil, quando nós falamos essa palavra, porque eu fiz isso, é uma distorção no espaço. Tem que, pelo menos, substituir por nós. Então, não sou eu fiz, eu faço, eu quero, eu tenho. Isso no espaço, mesmo aqui, no espaço etérico, isso é um ruído, é uma distorção. Então, nós. Alguém fez alguma coisa errada. Você não vai dizer, foi ele que fez, eu avisei. Competição. Não. Está bem, nós erramos e nós vamos estar mais atentos. É assim que se faz. Nós. Isso é consciência de grupo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto para trabalhar a competição é nós nos alegrarmos na realização dos outros irmãos. Vou dar um exemplo. Você está no ensaio do coral, está ensaiando o naipe, cada voz, e você está achando que a sua voz está linda, não? Como normalmente cada ego sempre acha que a voz dele é a melhor de todas. Então, estamos cantando no coral aquela voz linda, e aí o regente diz que precisa de um solista para uma certa canção. Tem um irmão que é escolhido, e não foi você que foi escolhido, foi outro irmão. E aí você se alegra na realização daquele irmão. Não fica competindo. Porque a natureza humana, o que emerge do subconsciente, que é um poço bem profundo que temos, nem precisamos olhar para lá, mas quando vem aquela onda do subconsciente, as bochechas começam a tremer, a pessoa fica corada. Competição. Isso é ego, movimento egoico. Como neutralizar? Nem prestar atenção naquilo. Fala com as bochechas. Bochechas, não tremam. E você se alegra. Se alegrar na realização dos irmãos. Então, alguém conseguiu algo, fazer algo. Alguém está crescendo. Alguém está amadurecendo. Alguém está se curando. É uma alegria para todos. É assim, que se neutraliza. Está bem? 3 pontinhos bem simples. Quando e se nós estivermos como observadores de nós mesmos. Se não estivermos como observadores, a onda da competição vai surgir, esta onda vai nos obsedar, nós vamos fazer o que não queríamos, vamos pensar o que não queríamos, vamos sentir o que não queríamos, e depois que passou, aí nós vamos ter que dizer que da próxima vez, quem sabe, vai ser diferente. Está bem? Começa na observação de nós mesmos. Mas as bochechas temblam. Nós não vemos porque não nos observamos. Como preparar os veículos, os corpos, a personalidade para a descida da vida cósmica? Na verdade, parece que estamos numa situação um pouco emergencial, porque tivemos muito tempo para o preparo. E como humanidade, não nos preparamos muito. E agora a energia cósmica já está aí descendo, porque o Sol central está aumentando a sua irradiação. E a Terra, com o sistema solar, está ingressando num raio de maior irradiação do Sol central. As pessoas esperavam, depois do dia 12 de dezembro de 2012, depois do dia 21 de dezembro, cataclismas, terremotos, desastres. E olharam assim em torno e viram que aconteceram coisas, mas não como ela esperava, que são as coisas que já vinham acontecendo. Mas alguns perceberam que está acontecendo um grande e intenso movimento interior. O nosso mundo interno está sendo profundamente energizado, pressionado positivamente, pressionado por uma energia que vem, que vem, que vem. E as forças contrárias, essas forças da oposição, têm investido muito contra este movimento do mundo interno. Então, vemos os seres vivendo muitas crises, muitas dúvidas. Seres que trabalharam anos por isto que está acontecendo agora. E a pessoa chega e a mente pergunta: mas eu não tenho nada a ver com isso. Vejam como é delicada a prova. Depois de anos de persistência, de luta, passa uma força de oposição, como Maria já esclareceu, que o inimigo estava retirando algumas almas dos braços dela. Passa uma força de oposição, confunde a mente, porque a mente não sabe de nada, e a mente segue aquele engano. Por isso, Maria nos alerta para esses enganos. Por isso, Maria diz que temos que trabalhar com o coração, não é com a mente. Ela diz: meus corações, porque a mente não sabe, as mentes vão estar em dúvida, as mentes vão ser confundidas. E existe uma obra da oposição para impedir que os 144 mil espíritos comprometidos despertem. Nós conhecemos esse número, não 144 mil, isto como movimento da consciência planetária existe, como resposta da humanidade ao plano, à nova Terra. E a oposição trabalha para desativar esses 144 mil, para que os espíritos comprometidos com o plano não se despertem, não se ativem. E aí, não desperta, não se ativa, fica desligado. Não faz coisas negativas, mas não cumpre a tarefa do plano, que era um compromisso do ser para estes tempos. Então, é algo muito importante o que está acontecendo. Algo muito importante, porque é na consciência. E é naquele momento da decisão, como se um ser tivesse preparado a viagem e, no momento de embarcar, ele diz: será que devo embarcar ou não? Grande prova, não é assim? E Samana disse que ele saberia, agora no final dos tempos, com quem ele realmente conta. Não basta fazer as orações. Temos que orar e vigiar. Temos que orar e vigiar. Então, como nos preparar? Preparo imediato, emergencial. Não é necessário grandes preparos, porque não dá tempo. Qual eu preparo? Coração. Coração e coração. Sincero, honesto e transparente. Só isso. A Irmandade não pede perfeição. Não pede um coração perfeito. Sincero, honesto e transparente. E nesta transparência, nessa sinceridade, nós nos voltamos para o infinito, ou para a Samana, e dizemos, eu estou aqui como estou, não estou pronto, mas eu aceito. E aí, Samana, com as hostes de luz, com a sua misericórdia, se encarregam do resto. Mas se nós não damos a permissão, ele não tem a permissão de ingressar no nosso mundo. Por isso ele diz, quantas vezes bati a sua porta? Será que irão me reconhecer? Quero, no silêncio do teu ser, compreender. A pessoa diz, mas eu estou na dúvida, tem tantas coisas acontecendo. O que Samana disse? Está numa mensagem, naquele livro Nossa Sintonia em Momentos de Caos. Tem ali uma mensagem de Samana e ele diz, quero, no silêncio, compreender. Então, se está em dúvida, não fique conversando. Se está em dúvida, silencie. Se volte para o Cristo interior. Deixe que essa chama crística acenda em você. E coloque o coração sincero, honesto e transparente. E diga para Samana, Samana, ou universo, ou infinito, a minha mente está com esta dúvida, o meu coração está sofrendo. Qual é a verdade? E permanecemos em silêncio, comungando de Cristo, comungando deste amor, porque ele disse, quero no silêncio compreender. É só permanecer aí. Bate e te será aberto, pede e te será dado. Obrigado a todos, então.